começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Gente na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa, aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Muito boa tarde, está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Hoje, quarta-feira, 24, abril, ano 19, com os comentários do Bruno Mendes e do André Luiz Mendes, mesa de áudio José Roberto, central técnica Rafael Espíndola, Ed Guimarães, produção Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Fazendo sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional. E hoje tem jogão, hoje tem futebol, hoje tem Libertadores da América. Hoje tem bastante coisa para você e vai ser tudo aqui pela Nacional. No microfone esportivo do Brasil, Mengão e LDU, LDU e Flamengo, na narração dele, o de todas as ondas. É, Andrezão tá preparando o gogozão, já penteou o cabelo, tá tudo certinho, vai ser um sucesso absoluto. Mas vamos começar o programa de hoje falando de...
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
É o Mengão, é o Mengão. E o repórter Rodrigo Ricardo traz todas as informações do jogo. Flamengo LDU pra gente aqui no Mundo da Bola. Fala, ligador!
Rodrigo Ricardo.
O Flamengo precisa de apenas um empate esta quinta-noite contra a LDU para garantir a vaga para a próxima fase da Libertadores. A equipe carioca vai enfrentar a altitude, 2.800 metros acima do nível do mar, e um adversário que precisa vencer para continuar no campeonato. Abel está suspenso e não comandará o time à beira do campo. O auxiliar Leomir deve assumir esta responsabilidade. O provável Flamengo desta noite é o mesmo que venceu o Vasco na primeira partida da final do Carioca. No gol, Diego Alves. Na lateral direita, Pará. Dupla de zaga, Rodrigo Caio e Léo Duarte. Na lateral esquerda, René. No meio de campo, Cuejar, William Arão e Everton Ribeiro. No ataque, Arrascaeta pela esquerda, Gabigol aberto pela direita e jogando mais centralizado, o artilheiro Bruno Henrique, que ainda procura marcar o primeiro gol na Libertadores. O Fla lidera o grupo D da competição, mas em caso de derrota para a LDU, vai deixar para a última rodada da fase de grupos contra o Peñarol em Montevidéu a classificação ou a eliminação do torneio mais importante do continente. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Obrigado, Rodrigão. 17-8, confirmando logo mais, daqui a pouco, portanto, LDU e Flamengo, direto de Quito, no Equador, na narração do André Luiz Mendes, locutor de todas as ondas, o nosso Andrezão, ao lado do Valdir Luiz, do Rafael Monteiro e do Bruno Mendes. Falando em Bruno e André, vamos saber então o que eles pensam. O Bruno já conversava com a gente ontem sobre o jogo do Flamengo. Quero cumprimentar o locutor de todas as ondas e a expectativa do jogo do Flamengo daqui a pouquinho, que ele irá transmitir para toda a rede nacional de rádio e também pela ebc.com.br. O boa tarde é dele, o de todas as ondas.
André Luiz Mendes.
Fala, Andrezão.
Tudo,
Fala, Mazelão, beleza, parceiro?
Tudo tranquilo, tudo na mais perfeita ordem, tranquilinho, esperando você, vai ficar de olho da tela, ouvindo André Luiz Mendes e o Flamengo, o Mengão. Como é que tá, André? Tudo jóia?
Tudo. Boa tarde para você, Mazela. Um abraço para os amigos ligados aqui no nosso querido No Mundo da Bola. Eu vou começar dizendo o seguinte, Mazela. O estádio foi inaugurado em... Olha como é que estão os brasileiros lá em Quito. O estádio foi inaugurado em 97 com o Atlético Mineiro, perdeu 2-1. Depois foi o Fluminense na Libertadores e o Fluminense na Sul-Americana. Depois o Internacional na Recopa. Todos perderam. Então, lógico que cada história, cada história, o retrospecto brasileiro lá jogando dentro do Casablanca não é muito positivo, não. Agora, vamos ver como é que o Flamengo vai se portar hoje, né? Sem o Diego, entendo eu. Gostaria muito hoje de ver o Flamengo com o Diego e sem o Gabigol. Arrascaeta, Everton, Ribeiro e Diego com o Bruno Henrique na frente. Até porque o empate favorece o Flamengo hoje, oi?
Não
me chamou, não?
Não, ninguém.
Ah, tá.
Tranquilo.
Até porque o Flamengo com o... rende mais. E o empate é bom pro Flamengo hoje. O empate é um bom resultado. Vitória, claro, maravilhosa. Classifica. Mas o empate deixa a gente numa boa. Então acho que é um jogo difícil, escamado, chato. Jogar contra quem não aspira muita coisa é complicado. E lá o retrospecto não é favorável, viu, Mazela?
É engraçado, eu discutia com o Bruno ontem, o Bruno vai entrar no circuito agora, eu não consigo ver ameaçada a classificação do Flamengo nessa primeira fase de grupos aí da Libertadores. Eu acho que o Flamengo sobra, eu acho que o Flamengo realmente está com maior tranquilidade para passar. Você pensa assim, Bruno? Boa tarde.
Muito boa tarde, meu amigo Ricardo Mazela. Como disse o André, vai ser um jogo... casca dura pro Flamengo, que perdeu ponto. Eu vi o duelo entre LDU e Peñarol. Foi um duelo horrível. Dois times, nota 4. Era pro Flamengo já estar entrando em campo hoje para jogar tranquilo, não com tensão, com ritmo de decisão. Se perder, vai ter que. A batalha vai ser dura, a batalha do Uruguai de Montevideo contra a equipe do Peñarol, né? E meu pensamento é a dificuldade que o Flamengo vai ter. Eu sou da seguinte opinião. Se o Gabigol ficar de bobagem, eu não estou querendo falar a palavra que eu estou pensando. Se ele ficar de frescura, aí eu prefiro o Gabigol no banco. Se o Gabigol for para jogar bola e para ajudar o Flamengo, eu acho que ele é mais objetivo do que o Diego. Agora, se a gente for pegar o retrospecto dos últimos jogos do Gabigol, essa frescurinha que ele tem, esse negócio de risinho, de ficar caindo, de ficar provocando, reclamando pra arbitragem pra caramba, aí eu prefiro o Diego, Mazela.
É verdade, nós falávamos isso também desde a semana passada, eu falo isso no rádio, na televisão há muito tempo, o Gabigol é um excelente jogador, ponto, não é maravilhoso na extra série, mas ele quer apitar todos os jogos, ele irrita, aquela gozação dos caras do Vasco batendo cabeça, eu até relevo, deixa pra lá, é uma gozação, provocação, ok, mas ele querer ganhar no grito, na arbitragem, eu acho que realmente é muito, muito, muito chato. Você acha que, o André, o Flamengo entrando com o Gabigol, em vez do Diego, modifica o esquema tático, fica mais ofensivo? O que é que você pensa a respeito?
O Flamengo vai ficar mais ofensivo, mais vulnerável e menos criativo. Porque se você tem três jogadores da qualidade do Diego, que joga mais perto dos volantes, o Flamengo fecharia o meio de campo com Cuejar de um lado, Arão pela direita, Diego no meio. Uma espécie de três volantes, ficticiamente falando ali, porque o Diego ia jogar uma recuada. Deixava a área de criação pro Arrascaeta e pro Everton Ribeiro. E o Bruno Henrique para dar calor em cima dos caras, porque ele tem velocidade e os caras saindo pro jogo, o Flamengo ia chegar lá. Com o Gabigol muda tudo. O Flamengo fica mais vulnerável no sistema defensivo. Eu continuo, Mazela. Eu botaria o Diego no time, tiraria o Gabigol, independente se ele tá bem, se ele tá mal, se ele vai ficar legal, não vai. Eu queria me resguardar.
Mas não tem aquele papo que o Diego com a Arrascaeta não combina? O que vocês acham disso?
Olha, eu disse aqui num dos programas Bate Bola Nacional que eu queria ver muito o Arrascaeta jogando junto com o Diego. Isso aconteceu, né? E o Flamengo foi bem. Foi bem com ele. Porque a diferença é a seguinte, Marcelo, no meu entendimento. O Diego é um jogador que ele joga na horizontal. E o Arrascaeta na vertical. O que eu quero dizer? Ele joga fazendo a meia-lua na intermediária. O Arrascaeta não, ele vai direto pro gol. Ele cria situação, ele se aproxima do atacante. Quando o Flamengo joga sem o Arrascaeta, só o Everton Ribeiro não dá conta de se aproximar porque ele tem ordens para marcar. O Arrascaeta não, tem muito mais liberdade que o Everton Ribeiro se você ver os jogos do Flamengo. Então, eu ainda acho que o Flamengo estará vulnerável hoje, a não ser que hoje é aquele dia, né, Mazela? Que você joga um pinto para cima, cai um galinheiro, né?
Jogar um pinto pra cima é bom, viu, André? É muito, muito interessante, é um galinheiro todo. Mas olha só, eu continuo achando, viu, Bruno, que o Flamengo, independente do resultado de hoje, primeiro que a LDU já não é mais a mesma LDU que fez uma bela campanha na primeira década dos anos 2000.
De boas lembranças de 2008, né, Marcelo?
Só se for pra você, pra mim foram péssimas.
Eu quero
acabar com a LDU, cara. Eu não suporto a LDU. Eu tenho raiva da LDU. Eu tenho ódio da LDU.
Vem de vitória de 2-1 em cima do Emelec no clássico, mas vem de um empate. Vem de dois empates. O último jogo venceu o Emelec, tá em oitavo colocado no campeonato equatoriano.
Cara,
aí que eu fico com medo.
Cara, eu acho que o Flamengo é 10 vezes melhor que a LDU. O Flamengo é melhor, mesmo se a LDU tivesse o time que teve em 2007 e 2008, eu ainda acho o Flamengo de hoje melhor que aquele. Eu não sei se eu estou muito otimista em relação ao Flamengo. Eu acho que o Flamengo vai sobrar. O Flamengo, se não ganhar ou tiver um tropeço hoje, o Flamengo entra com muita facilidade para outra fase de classificação. A não ser que apronte, mas o futebol é imprevisível. Mas antes do jogo, na minha análise, no meu sentimento, eu acho que é por aí. Quer falar, Luiz Ferreira? Boa tarde.
Boa tarde para você, Mazela, Andrezão, Bruno, os amigos no Mundo da Bola. A Eduarda, nosso ouvinte, ligou daqui do centro da cidade e disse que a gente tem, quando você e o André estiverem narrando jogos do Flamengo e o Gabigol pegar na bola, ao invés de vocês falarem Gabigol, tem que chamar de Gabrigol. Porque ele só arruma ideia, só arruma problema.
Eduardo, um beijo carinhoso, hein? Um beijo carinhoso, Eduarda. A ideia de Eduarda é pra você, André. É com você hoje. Sábado é comigo, hoje é com você.
Não, sábado é comigo também.
Mudou?
É, você tá no domingo, Marcelão.
Tá bom, então. Tá ok.
Nossa, tá escrito, a não ser que tenha mudado de novo. Mas tá escrito lá.
Botafogo. Hein? Depois repassa a escala, não fica tranquilo.
Fica tranquilo, André.
Botafogo e Sampa tá lá, eu e o Bruno Mendes.
Mas tem o Flamengo e o Cruzeiro depois.
Aí é o senhor.
Não, mas eu tô falando de Flamengo, por isso que eu falei. O Flamengo, que a Eduarda deu a ideia. Porque eu falei, hoje é com você, sábado é comigo. Em relação ao Flamengo.
Ah, perfeito, perfeito. Entendeu? Sem dúvida nenhuma. Marcela, você é um dos maiores pé-quentes que eu já conheci na minha vida.
Você é um engraçadinho, sabia?
Você joga muito a favor.
Você é um engraçadinho, você é um engraçadinho.
André, tem mais um detalhe.
Já fala, que o André, viu, Eduardo, que você aprontou, Eduardo?
Já que o André falou do jogo entre São Paulo e Botafogo, sabe quem será o primeiro árbitro de vídeo da história do Campeonato Brasileiro?
Não tenho a menor ideia.
Acomoda na cadeira, recosta direitinho. Eber Roberto Lopes.
Ele parou de apitar o Eber, né?
Não, vai ser o árbitro de vídeo.
Mas ele parou no campo?
Só não, vai parou fazer... não.
Cara, o Eber, vida longa ao rei. O Eber tá até 300 anos apitando. Mas vamos falar do Flamengo e ele deu para fechar o assunto 17 e 18. Você acompanha o programa No Mundo da Bola? Então, Flamengo, ele deu para fechar, Bruno. O que você acha, então, da Flamengo, da LDU, de forma mais objetiva?
Jogo difícil. Eu vou colocar aqui empate, mas aquele empatezinho. O jogo é sempre difícil. O Flamengo, o histórico do Flamengo nos últimos anos Libertadores não é favorável. O time tem tremido, sente psicológico, a gente torce para que o Abel tenha modificado do vestiário essa situação do Flamengo dos últimos anos na Libertadores.
Locutor de todas as ondas, uma das grandes vozes do rádio do Brasil. Você, Flamengo e LDU.
Eu acho que hoje está Flamengo, Mazela.
Eu também acho que o Flamengo hoje leva. Você, cabeça.
se tudo correr bem, 1-0, gol de Rodrigo Caio.
Rodrigo Caio, tá bom, então, numa subida. Vamos aguardar, então. Que hora se abre a jornada, André?
21 horas.
É pra André falar.
21:04, a gente entra em campo, 9:30, a bola rola no Casablanca, sendo que lá 2 horas a menos por cada linha do Equador, né, Felipe?
É verdade, vai cruzar exatamente ali no linha do Equador, tá certo mesmo. Aqui no Brasil, ali do Equador, não cruza.
Roraima,
ela é em cima.
Roraima é uma pá, acho que sim.
Não, ela é em cima.
Funciona assim, Mazela. A gente tem um risco da linha do Equador, né?
Sim.
Só pegamos um pedacinho de Roraima. São 12 divisões para cima e 12 divisões para baixo. Por isso que tem lugar que é 1 hora a menos, 1 hora a mais. Então, o que é abaixo da linha do Equador são horas a menos, o que é acima são horas a mais. Então, por isso que tem lugares que estão tão lá em cima, que às vezes são 8, 9. A Ásia, por exemplo, é um
bem adiantado,
desses casos.
É bem
são 12 horas a mais.
É frente.
Duas horas a menos que a gente.
Depois dessa aula, é interessante para quem às vezes está desligado e esqueceu já do qual. Perfeito, André. Mas eu queria me lembrar o nome da cidade. Você fica. Tem várias fotos que as pessoas botam um pé de um lado e um pé de outro, não é isso? É da cidade em Roraima.
Eu sei.
É isso que eu tô querendo puxar pela memória. Se você souber, depois pode até colar no.
É
até
um campo de futebol.
Tem um campo de futebol.
Tipo, lado é no hemisfério sul, outro no hemisfério norte. É loucão o negócio.
Eu queria me lembrar exatamente isso. Bom, como eu não
me
lembrar.
Estádio, inclusive. É até um estádio de futebol, inclusive. Se não me falha a memória aqui.
Bom, a gente vai lembrar daqui a pouquinho.
Vou me esforçar.
17:21, vamos seguir com o programa No Mundo da Bola.
Salve o Corinthians, Chapecoense com a sangue.
Hoje também é dia de Copa do Brasil. Repórter Lincoln Chaves traz todas as informações do confronto entre Coringão e Chapecoense. Chape, aqui no programa No Mundo da Bola. É Copa do Brasil e a Chape tá levando a melhor. Fala, Lincoln!
Os torcedores de Corinthians e Chapecoense tiveram reações diferentes no fim de semana. Enquanto a Fiel celebrou o tricampeonato paulista, a turma da Chape lamentou a perda do título catarinense pro Avaí nos pênaltis. Mas a Copa do Brasil é capaz de transformar sensações. Além de seguir na briga por uma vaga na próxima Libertadores, a classificação às oitavas de final vale uma premiação de R$2.400.000. A vantagem no momento é do Verdão, que venceu em casa por 1-0 e pode até empatar no reencontro desta quarta-feira, às 9:30 da noite em Itaquera. Ao Timão, só a vitória interessa. Se for por 2 gols de diferença, o Alvinegro se classifica. Se for por 1 gol, aí a decisão será nos pênaltis, onde costuma crescer Cássio. Expulso na derrota para o Ceará em São Paulo, ele desfalcou o Corinthians na derrota em Chapecó. E é a principal novidade no time dirigido por Fábio Carille em relação à equipe que foi a campo na Arena Condá. O treinador, aliás, é só elogios ao goleiro.
Eu, de quando eu acompanho futebol, estou com 45 anos, Corinthians para mim teve 3 grandes goleiros. Ronaldo, Dida, sem contar o número de partidas, e sim de atuação, se jogou 30, se jogou 100, se jogou 400, né? E o Cássio, né? Então, mas ele é um cara iluminado, um cara que cresce nos momentos que tem que crescer, né? Então, é merecedor de tudo isso. E é frio, né? É um cara que quanto mais decisão tem, mais vai crescendo, vai mais ficando frio, e isso dá mais confiança para nas horas decisivas ele aparecer.
O Corinthians ganhou 3 problemas para o jogo após a decisão do Campeonato Paulista. O lateral Danilo Avelar, o zagueiro Henrique e o atacante Gustavo contundidos estão fora. Carlos Augusto, Pedro Henrique e Bozelli vão ser os substitutos. De resto, o provável time é a base que venceu São Paulo no domingo por 2-1. Cássio, Fagner, Manuel, Pedro Henrique e Carlos Augusto, Ralf, Ramiro e Sornosa, Cleison, Pedrinho e Bozelli. Na Chape, o discurso é esquecer o polêmico vice-campeonato estadual, que acabou definido em uma cobrança de pênalti checada pelo árbitro de vídeo, após a dúvida se a bola de Bruno Pacheco teria entrado ou não no rebote do travessão. Revelado na base do Verdão e autor de um golaço de fora da área no tempo normal contra o Avaí, o atacante Regis minimiza a vantagem do empate diante do Timão e quer a mesma postura do jogo de ida para que a equipe catarinense possa voltar de São Paulo com a classificação.
A gente sabe da qualidade do time do Corinthians, mas a gente não pode ter medo, né? A gente tem que ir lá, a gente não pode botar essa vantagem debaixo do braço, pois isso não significa nada. A gente tem que ir lá e jogar como se a gente precisasse da vitória. É isso que nosso pensamento, é isso que a gente vai fazer lá, jogar pela vitória. Ah, é uma vantagem, como tu falou, que o empate nos leva à fase seguinte, mas é uma coisa que a gente sabe que não é nada garantido, é 90 minutos, né? Em 90 minutos pode acontecer muita coisa. A gente tem que ter a cabeça no lugar, saber que a gente tem essa vantagem, mas que não garante nada, entendeu? A gente tem que ir lá e buscar a vitória.
O técnico Ney Franco não deve mexer na equipe que empatou com o Avaí por 1-1 no domingo. Em relação ao time que venceu o Corinthians, a novidade será no gol. Sai Wagner, que se contundiu diante do Timão, e entra Tiepo, formado no clube. Eduardo, Gum, ele mesmo, e Fluminense. Douglas e Bruno Pacheco formam a linha de 4 na defesa. Márcio Araújo, também ele mesmo, ex-Flamengo. Ele, Carlos e Gustavo Campanharo compõem o meio-campo. E à frente, Regis, Ailon e Everaldo. Até terça-feira à noite, 24 mil ingressos já haviam sido vendidos antecipadamente para o duelo na Arena Corinthians. Da equipe de esportes, Lincoln Chaves.
Obrigado, Linquinho. 17h25, eu vou até a Brasília, daqui a pouco eu quero falar do futebol.
Mazelão.
Oi, fala.
Resolvida a parada.
Fala.
Com não... ajuda, eu disse pra você que era um estádio de futebol.
Isso.
Então eu e o Bruno Mendes aqui corremos atrás aqui na internet.
Sei.
E eu tinha razão mesmo, é o Newton de Souza Correia, o Zerão, que fica em Macapá, a linha do campo... É em cima justamente da linha do Equador, fazendo que com cada uma equipe jogue em um dos hemisférios em cada tempo.
É verdade. Eu me lembro que tem alguma coisa, tinha um estádio, alguma coisa que passava. É isso aí, não era em Roraima, então. É em no Amapá e o campo, o Zerão fica em Macapá, capital, não é isso?
Perfeito.
Ah, então tá explicado, tá legal. É isso mesmo. Vira e mexe, tem matéria sobre isso, em televisão, em jornal, em rádio. Todo mundo fala sobre isso, né? Todo mundo fala sobre isso. É bem interessante e é uma curiosidade. E agora a gente sabe, no primeiro tempo se ataca para o hemisfério norte. No segundo se ataca para o hemisfério sul e vamos em frente. É bem interessante. Bom, 17h26, Copa do Brasil, Corinthians contra Chapecoense em São Paulo, na Arena Corinthians. Será que a Chape pode aprontar, Bruno, para cima do Timão?
Olha, eu acho que jogando na Arena Corinthians é sempre muito difícil. A gente viu que o próprio São Paulo, que melhorou muito no Campeonato Paulista, acabou não conseguindo bater o Corinthians lá dentro. É uma parada bastante complicada, apesar do Corinthians, como eu falei semana passada, o Carilina não achou uma forma de jogar para o Corinthians. Ele mesmo, na coletiva do fim de semana, ressaltou que ainda está procurando essa forma do Corinthians de jogar, mas ele também tem opções agora no banco de reservas. Eu acho que dá Corinthians, o Corinthians passa as oitavas de final da Copa do Brasil.
Brunão, o André, por favor.
Olha, o Corinthians tem tudo para se dar bem lá dentro, né? Já joga em casa, diante da sua torcida, vem motivado pela conquista do título paulista, diante do São Paulo. Quer dizer, tem tudo para liquidar. Tem muito mais time, mesmo não estando no ápice, do que a Chapecoense.
É verdade. Tá aí, portanto, 17h27... As informações desse jogo Corinthians-Chapecoense você vai ver na nossa grande jornada esportiva. Logo mais à noite, na transmissão de LDU Flamengo com André Luiz Mendes, o Bruno Mendes estará informando tudo para você. E outro jogo importante que o Bruno irá acompanhar é o San José com o Peñarol. Né, Brunão? Esse jogo também vai ao mesmo tempo do Flamengo, não é isso?
É, 21h30. Inclusive, um jogo importante também para o Flamengo, 21h30, é o jogo do San José contra o Peñarol em Oruro. Na mesma hora... Torcedor do Flamengo vai ficar com o olho no peixe, outro lugar.
2.700 de um lado contra 2.700 do outro. É só 1.000 metros de diferença.
É, pouca coisa, hein? Tira de letra. Eu passei correndo, é uma festa. Copa da Alemanha, Luiz Ferreira.
Beleza, mas ela, a gente está com... Fazendo as contas aqui, porque eles somam. Então a gente está com 40 minutos da segunda etapa. Bayern de Munique 3, Werder Bremen 2. E olha, é que nem funciona que nem aqui. A gente reclama do futebol brasileiro, mas lá na Europa a mesma coisa. O Bayern abriu 2-0, o Bremen foi buscar e depois marcaram um pênalti para o Bayern, no mínimo Mandrake, e que teve a sua confirmação através do árbitro de vídeo. Confusão, não deixaram bater. Lá e aqui é tudo igual, mas ali pelo campeonato inglês, o Manchester City vai fazendo 2-0 em cima do Manchester United. United, Derby de Manchester, como os ingleses falam, gols de Bernardo Silva e o Sané. Acho que esse Bernardo Silva, esse português, joga demais.
Vamos ver então. Portanto, tá dando o que acontece. Lá a camisa falou mais alto do Bayern de Munique em cima do Bremen.
Tá indo pra final da Copa da Alemanha com o RB Red Bull Leipzig.
É, então tá certo. Vamos agora. Falando ainda sobre Chapecoense, a diretoria do clube entrou na terça-feira com uma ação no Tribunal de Justiça Desportiva, lá em Santa Catarina, que pede anulação da final do Campeonato Catarinense contra o Avaí. O pedido foi aceito pelo presidente da entidade, Felipe Branco Bogdan. E o julgamento será realizado, ainda não, não tem data marcada ainda para fazer julgamento. Ó a confusão, hein? O Verdão argumenta que houve erro de direito na penalidade cobrada por Bruno Pacheco no último domingo em que a bola teria entrado completamente. Entrou ou não entrou, cabeça? A bola aqui. A equipe jurídica do Chapecoense, que seria necessária a verificação do árbitro do jogo. O Braulio da Silva Machado, no monitor de vídeo à beira do gramado. O clube também citou a invasão da torcida do Avaí no gramado e que teria coagido a arbitragem. Quer dizer, os caras pé no campo e vão apelar. É desagradável isso, né, galera? É desagradável. Bom, o Cabeça, olha aqui. Então, o pedido, você acha que vai dar alguma coisa, o Cabeça?
Não sei, Mazela. Sei que o pedido foi aceito. Mais uma confusão até a gente acertar esse protocolo do VAR. Vai ficar difícil.
Mas ela...
Oi, fala.
Te peço até desculpa, querido, que no momento você chamou a gente tá aqui correndo atrás da informação para o ouvinte.
Sim.
É, até para esclarecer para o ouvinte. Uma coisa, Mazela, é você ter durante um torneio, uma partida que deu problema, recentemente tivemos uma, e é isso que a gente estava pesquisando, a Aparecidense com a Ponte Preta, teve outro jogo, a Aparecidense ganhou da Ponte Preta e eliminou da Copa do Brasil.
De novo,
agora,
né?
Em sã consciência, você acha que os caras vão pegar a taça do Avaí, vão tirar a taça do Avaí, vão rever o gol, fazer um jogo de novo? Eu duvido.
Eu também acho. Sabe, o cara perdeu, reclama na hora, e depois que o jogo acaba, eles vão... É desagradável. O nível, de um modo geral, dos nossos dirigentes também é bem ruinzinho, né, André? Não sei se eu tô falando besteira, mas eu acho que...
Você tá sendo generoso. É péssimo.
É péssimo. Exatamente isso. É péssimo. É péssimo. Os caras são nota zero. Pode tirar zero, nota um, pronto. É o reflexo do atual momento do futebol do Brasil. 17:31, vamos dar uma paradinha. Já já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Para ter uma voz limpa e saudável, procure adotar alguns hábitos. Evite falar alto, gritar, pigarrear, fumar e tossir. Evite também as bebidas alcoólicas e os líquidos muito gelados, que agridem as cordas vocais e a longo prazo podem causar câncer na laringe. O médico que cuida da garganta e da voz é o otorrinolaringologista. É ele quem faz o diagnóstico e encaminha para o tratamento. Dependendo do caso, o paciente também vai precisar de um fonoaudiólogo, que pode passar exercícios e orientações de acordo com o problema. Se você tem dificuldade para engolir ou rouquidão há mais de 2 semanas, tosse muito ou sente dor ou ardência na garganta, procure uma unidade básica de saúde. Cuide da sua voz. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.
A violência contra a mulher é todo ato que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico em casa ou na rua. A violência contra a mulher é crime. Denuncie. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e UNICEF em parceria com o Instituto Maria da Penha.
Apoio Rádio Nacional. Uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol, dando sequência no programa No Mundo da Bola, hora e vez do...
Momento Estádio.
Astrid Nique. Desculpe, que Astrid é o hábito de falar. Quem vem agora no Momento Estádio...
Juliano Justo com a matéria especial da grande final da Superliga de Vôlei Masculino.
Então, Juju, fala você.
Jogando em casa, o SESI São Paulo largou na frente na série decisiva melhor de 5 da Superliga Masculina de Vôlei. 3 sets a 0, um triplo 25 a 22. Vencedor da noite, o técnico Rubinho valorizou o bom início de sua equipe na briga pelo bicampeonato.
É importante, né? Jogou, acho que fez uma partida regular, boa, perde bastante coisa pra... Sempre tem alguma coisa pra melhorar, né? É um pouquinho a mais a nossa normal, mas acho que o importante foi a linearidade, o equilíbrio nos momentos de decisão e de... Ou de retomada, acho que isso foi muito importante. A gente conseguiu controlar os momentos mais difíceis, conseguimos recuperar e fazer as ações que nós tínhamos previsto. Então é um jogo sempre mais difícil, é uma final, os dois times naturalmente vão jogar mais tenso, né? Então eu acho que a grosso modo ficou bem, mas tem bastante coisa para melhorar ainda.
O destaque da partida foi o oposto Alan. Formado na base do Botafogo, o jovem de 25 anos fez 14 pontos e se consolidou como segundo maior pontuador de toda a Superliga, com 418 pontos, atrás apenas do Wallace, do SESC Rio de Janeiro.
Foi um jogo muito importante esse. O Vavone numa final sempre é importante, né? Ainda mais o primeiro jogo da final, isso tá mostrando que eu fui bem, podia ajudar bastante a equipe.
O jogo colocou frente a frente 6 campeões olímpicos no Rio de Janeiro. Pelo SESI, o central Éder, o levantador William e Lipe. Experiente, o ponteiro lembra que não tem nada decidido.
Muitas estratégias para serem estudadas. É um jogo muito complicado de se ver. Foi uma excelente vitória começar um 3-0, mas assim, a gente é muito forte em casa, eles também são muito fortes na casa deles. Então a gente sabe que nem a gente é campeão ainda e eles também ainda não perderam o campeonato. Não tem muita coisa para acontecer. Fico muito feliz com essa vitória, é um passo importante. A gente quer muito esse título, está devendo para essa associação, para essa instituição, que merece por tudo que faz, pelo trabalho social que ela desenvolve com as crianças. Então estão merecendo, eu acho que a gente está no caminho certo. Tem tudo para vencer, continuar um bom trabalho que acho que a gente sabe vencer.
No lado do Taubaté, que briga pelo título inédito da Superliga, Lucarelli, Douglas Souza e Lucão participaram da equipe brasileira que foi medalha de ouro nos Jogos de 2016. O central Lucão, que inclusive estava no SESI antes de se transferir para o Taubaté, garante que a equipe ainda está viva.
Meu primeiro ano em Taubaté, as outras, minhas últimas finais tinham sido pelo SESI, né? Infelizmente também tinha perdido. Fiquei meio cansado de perder final, então a gente agora joga na nossa casa. Ainda bem que mudou para 5 jogos, então a gente tem que ter a cabeça fria, que isso aí foi a primeira partida aí da sequência. E com certeza na nossa casa, com a nossa torcida lá, a gente vai conseguir jogar melhor. Hoje a gente realmente jogou muito mal, errou muito. Acredito que a gente tem condição de corrigir isso para o próximo jogo, como conseguiu fazer isso durante a liga quando teve necessidade.
O próximo jogo da série está marcado para as 9h30 da noite do próximo sábado, dia 27, no ginásio do Abaeté, em Taubaté. Até lá, o Taubaté deve se focar em corrigir os erros dessa terça-feira. A opinião é do líbero Thales.
Fico chateado por esse jogo, porque a gente não conseguiu desempenhar o nosso melhor, vamos dizer assim. Mas, como a gente estava falando, é uma batalha, a gente não perdeu a guerra ainda. A gente vai focar melhor um pouco assim, vamos dizer, concentrar ali, ver o que a gente errou. Porque sábado a gente tem tudo para fazer uma grande vitória em casa. Ali. É uma batalha longa, né? Uma guerra longa, vamos dizer assim.
Da equipe de esportes, Juliano Justo.
Valeu, Juliano. 17h38, vamos em frente com o programa No Mundo da Bola, hora e vez do...
Até nós iremos.
Voltando a falar de Copa Libertadores da América, Luiz Ferreira traz as últimas do Grêmio pra gente aqui no Mundo da Bola. Fala, cabecinha.
O Grêmio que venceu o Libertad ontem por 2-0, um show do Everton Cebolinha. O Grêmio só depende de si para se classificar para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Para quem já estava sendo dado pelos cornetas de plantão como eliminado, o Grêmio conseguiu um grande resultado. É sobre isso que fala o técnico Renato Gaúcho.
Eu acho que, acima de tudo, é a confiança que eu sempre tive no meu grupo, né? Há alguns dias atrás, eu lembro que tanto o presidente quanto eu, depois de uma derrota, nós bancamos que o Grêmio iria classificar. Nós não estamos classificados ainda, mas o mais importante é que o Grêmio vai depender da última rodada de si próprio, jogando dentro de casa para 50 mil pessoas. Então, eu sempre falo para vocês, o meu grupo ele é maravilhoso. O meu grupo, sempre que o Grêmio precisa, ele vai lá e dá conta do recado. Não é por nada que nesses 30 meses esse grupo conquistou 6 títulos. Então nós sabíamos que nós estamos devendo em termos de Libertadores. Nós tivemos 2 jogos, tanto em casa contra o Libertad e fora contra o Católico. Não jogamos tão bem e pagamos pelos nossos próprios erros. Hoje não. Hoje o Grêmio foi novamente uma equipe que buscou a vitória, uma equipe vibrante, valorizou bastante a posse de bola, foram valentes e competimos. E isso é fundamental. Então foi o Grêmio da Libertadores, foi o Grêmio da final do Campeonato Estadual. E quando o Grêmio joga dessa forma, eu sempre garanto por causa disso, porque eu confio plenamente no meu grupo.
Esse é o técnico Renato Gaúcho. A gente lembra que o Grêmio estreia no Campeonato Brasileiro contra o Grêmio, 11 da manhã de domingo, Mazzella.
O Grêmio estreia contra quem?
O Grêmio estreia contra o Santos, perdão.
O Grêmio contra o Grêmio vai dar Grêmio.
É, podia ser o Grêmio Prudente, que aconteceu em 2009. Estou pensando no Grêmio, mas estreia contra o Santos dentro de casa, na sua arena em Porto Alegre, 11 da manhã de domingo.
José Roberto, filho de Benito de Paula, solte aí.
Clube Atlético Mineiro, Galo forte,
vinga. Esse Galo já foi forte, esse Galo tá demais. Esse Galo, como diria meu amigo André Luiz Mendes, nosso Andrezão, tá um pintinho. William Douglas, fala pra gente, William.
Sem milagre, com uma eliminação precoce confirmada, o Atlético Mineiro foi eliminado da Copa Libertadores da América na fase de grupos ontem à noite, com derrota para o Nacional do Uruguai no Mineirão, 1-0. O gol dos uruguaios foi marcado por Cabarjo, aos 41 minutos da etapa final. O Galo ainda terá o jogo de despedida da Libertadores no dia 7, contra o Zamora, da Venezuela, que também está eliminado do torneio. Para o Nacional, a vitória fora de casa representou a confirmação da vaga antecipada para a próxima fase. O técnico Rodrigo Santana, que comandou o Galo de maneira interina, disse que o resultado não refletiu o que os times jogaram em campo. Mas agora é preciso erguer a cabeça.
No jogo de hoje, a gente também tinha chance de classificação. Acredito que a gente até fez um bom jogo. Principalmente no primeiro tempo tivemos mais chances claras de gol. Né? Não conseguimos concluir em gol e acabou que o time adversário conseguiu. Ele veio a proposta dele jogar por uma bola. Conseguiu, né? Foi feliz, mérito deles. Né? Mas a rapaziada sente bastante. O vestiário sente bastante. Mas esse é o momento de a gente unir. Né? Sabendo que sábado já tem um novo desafio, né? Recuperar o emocional, trabalhar esses dias, né? A gente sabe o quanto é doloroso a gente procurar dar o nosso melhor e o resultado não vir. Todo mundo tem consciência ali, todo mundo, a grande maioria é pai de família, sofre com isso, honra essa camisa, né? Mas às vezes o resultado não vem. Essa fase vai passar, a gente vai trabalhar muito, o grupo é bom, tem alguns jogadores que estão se recuperando também. E a gente vai crescer nesse momento. Pode ter certeza que dessa dificuldade a gente vai se levantar.
E as más notícias para o torcedor do Galo não pararam na eliminação de ontem à noite. Rogério Ceni, técnico que era desejado pelo clube, decidiu continuar no Fortaleza. E o Atlético ainda busca um novo comandante para o restante da temporada. Da Rádio Nacional, William Douglas.
Obrigado, William. Olha só, o presidente do Atlético ano passado falou que o Sul-Americano era a segunda divisão. Depois de uma campanha vexatória, horrorosa do Galo, ele vai disputar a segunda divisão, hein, André? Hein, Bruno?
Exatamente. O presidente de Sete Câmara, o pessoal tá brincando, chamando ele de Seis Câmara agora, porque ele perdeu uma. Mas foi horrível. O elenco do Atlético é extremamente desequilibrado. Eu digo que quando eu falo desequilibrado é taticamente, porque não tecnicamente, tem jogadores valiosos. Mas tem muito jogador de grupinho. Elias, Hever, Ricardo Oliveira, o Cazares chega atrasado depois na concentração, o Fábio Santos, enfim. Muito jogador de grupo, muito medalhão. Tem que rever isso o Atlético Mineiro. Agora só dá para rever no ano que vem. A ideia agora é... Ontem eu estava vendo a pesquisa, o torcedor prefere que o interino seja nomeado, o Rodrigo Santana seja... colocado como técnico realmente do Atlético, porque ele olha pro mercado e vê aparecer Luxemburgo, pipocar Luxemburgo de um lado, pipocar não sei quem do outro, os caras preferem ficar com quem tá lá.
André, o Atlético muito papo e pouca bola, hein?
A coisa tá complicada. Depois que o Kalil saiu, o Atlético deu uma meia degringolada, porque tinha um homem muito forte no futebol, né? e agora tá faltando pulso. Eu acho que é mais ou menos isso que o Bruno falou. Falta pulso no Atlético Mineiro, de cima para baixo. Porque a coisa realmente lá embaixo, eu também tenho essa sensação, Mazela, que clima de vestiário é péssimo.
É verdade. Vamos ver o que acontece com o Atlético Mineiro. Todo ano fala que o Atlético é isso, o Atlético é aquilo, mas não ganha nada. Chega numa Libertadores de vez em quando, briga pro Mineiro, saiu disso, não conquista mais nada. Eu falei besteira, cabeça?
Desde a Libertadores em 2013, tem sido assim.
Mas antes da Libertadores também não vinha com nada. Essa Libertadores de 2013 é que deu uma...
Deu uma guinada, conquistar a Recopa da Libertadores logo no ano seguinte, a Copa do Brasil 2014 com o Levi.
É, quer dizer, isso de pra cá é muito pouco pra camisa envergadura do Atlético Mineiro. Falando de Atlético, o arquirrival tá chegando.
Cruzeiro querido,
campeão mineiro, hein, cabeça?
Cruzeiro querido venceu mais uma na Libertadores da América, 5 vitórias em 5 rodadas, venceu o Deportivo Lara por 2-0, gols do Fred, que tá jogando a barbaridade nessa temporada, e do Sassá. Técnico Mano Menezes, no entanto, coloca pés no chão.
Mas a Libertadores não aponta favoritos tão cedo. E não podemos acreditar nesse favoritismo na hora errada, porque podemos depois ter percalço lá na frente. Temos que estar preparados para cada momento. Quando começar depois das oitavas de final, serão outros jogos contra outros adversários, tão preparados como nós estamos, e aí sim para um momento decisivo. É nessa hora que vamos ter que estar muito bem.
A briga do Cruzeiro, o Bruno, é, para minha opinião, para ser o primeiro entre todos, hein?
Exatamente, tem que acabar conquistando, senão a coisa vai complicar. Na realidade, Mazela, é tudo e não é nada, viu, Mazela? Aquela opinião.
É verdade.
O Cruzeiro luta para ser primeiro, porque o primeiro leva vantagem até a final de jogar segundo em casa.
É isso, é o que o Cruzeiro quer. Eu voto.
Primeiro que eu falo é a melhor campanha, né?
Isso, não, deu pra entender tranquilamente. E eu lembro do Fluminense, foi o primeiro entre todos, e no jogo final, essa malfadada LDU acabou ganhando o Maracanã.
Calma.
Fazer o quê? 17h46?
Vamos esquecer esse assunto.
Vamos esquecer. Vamos tocar então. Vamos tocar. Benito, você vai cantar o quê, Benito de Paulo, do seu pai? Não vai cantar nada, então? Vamos fazer um break e já voltamos com o programa No Mundo da Bola, pela Nacional Rio, Nacional Brasília, toda a rede nacional de rádio. E você que navega na internet, ebc.com.br. Vai lá, Benitinho.
No Mundo da Bola.
Programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Atenção, motorista! Não deixe de mostrar onde está localizado o cinto de segurança para seus passageiros. Este gesto pode salvar a vida de muitas pessoas. Não arrisque. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional. Do jeito que você gosta.
Dicas de segurança no trânsito.
Tenha cuidado ao ultrapassar. Guarde distância segura do veículo da frente. Não ultrapasse pela direita. Sob chuva ou neblina, reduza a velocidade. Use luz baixa e não pare na pista.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
Vale lembrar que a música popular brasileira teve forte influência pelos ritmos africanos. O estilo mais conhecido é o samba, maracatu, a lambada, dentre outros.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
fazendo sempre você feliz com o futebol. Impossível ser feliz sozinho. Logo mais tem 9h45, bola rolando para Flamengo e LDU, LDU e Flamengo, aqui no microfone esportivo do Brasil, com ele, o locutor de todas as ondas.
André Luiz Mendes.
É um Andrezão com emoção para todo o país pela Rede Nacional de Rádio, ao lado do Valdir Luiz, Rafa Monteiro e do Bruno Mendes, dando sequência no programa No Mundo da Bola. Voltamos com Libertadores da América. Chega mais!
Esporte Nacional ou Internacional?
É, o grande torcedor do Inter, nosso Juliano Justo, nosso Juju, chega com a Inter, com o Internacional de Porto Alegre.
Ir ao Peru e vencer o Alianza Lima para garantir a liderança do Grupo A da Libertadores. Esse é o principal desafio do Colorado a partir das 21h30 da noite de hoje. Só por isso o jogo já seria muito importante, mas o confronto tem um ingrediente a mais. Vai ser a primeira partida por um clube do centroavante do Inter, o Paolo Guerreiro, em sua terra natal, e logo contra o clube do coração do atacante. A recepção do povo peruano foi digna de um grande astro e de um ídolo do esporte. Apesar do jogador não pensar assim.
Cara, eu até agora não me sinto assim, que é muita idolatria. Eu sinto muito carinho por mim, pelo que eu passei, pelo que eu vivi, pelos jogos da seleção, pela classificação que tivemos agora na Copa do Mundo. O povo do meu país sente muito carinho por mim e eu fico muito agradecido com todo mundo aqui. Minha única forma que como posso agradecer é dentro do campo, matando pela minha seleção. Então eu estou muito agradecido com o povo aqui, porque me brinda muito carinho, muito apoio e bom, meu agradecimento, como falei, dando a vida dentro do campo, jogando pela minha seleção também, né?
Mas e se você marcar um gol logo mais, Guerreiro, vai ter comemoração?
Não, né? É claro, vai ser um momento, como eu falei, é difícil, não é fácil não. Mas hoje me devo a meu time, ao Inter, e tenho que ter responsabilidade de que a gente amanhã precisa dos 3 pontos.
Além desse clima festivo, o jogo terá também uma estreia. O meia Sarra Fiori, uma jovem promessa argentina, ganha a primeira chance entre os titulares da equipe principal do Inter. O capitão Rodrigo Dourado revela quais foram as orientações para o garoto de apenas 21 anos.
Para ele jogar solto, né? Para ele jogar mais tranquilo. Todo mundo sabe da qualidade que ele tem. Um jogador muito inteligente, com troca de passe, chute fora da área. Ele não é aquele cara de velocista que puxa contra-ataque, então nosso estilo vai mudar um pouquinho. Vamos tentar jogar mais com a bola no pé e tentar dar total tranquilidade para ele. Como eu disse, é um campeonato diferente, é um campeonato grande. Acho que ele só jogou jogos do Gauchão até agora. Mas tem total confiança nossa, não só ele, mas como todos os outros garotos que estão começando agora. E o nosso grupo é isso aí, a gente acolhe todo mundo para conseguir bons resultados.
A entrada do jovem vai ser a única mudança na equipe colorada, que vai para o jogo com Lomba, Zeca, Moledo, Cuesta e Iago, Dourado, Edenilson e Patrick, Nico, Sarra, Fiori e Guerreiro. A classificação atual do Grupo A tem o Inter com 10 pontos, o River com 6, Palestino com 4 e o Alianza Lima na lanterna com apenas 1. Da equipe de esportes,
Juliano Justo. 17:52, eu acho que a grande decepção dos brasileiros na Libertadores, o Bruno, o André, foi o Atlético Mineiro mesmo, não é isso? Eu acho que de resto todos passam, né?
Eu acho que o Atlético foi a grande decepção e eu acho que dos demais, eu acho que todos os brasileiros vão se dar bem.
E você, Bruno, não concorda?
Eu estou ressabiado, mas eu vou esperar mais um pouquinho, porque não, se deixar para a batalha de Montevidéu, não sei não, viu?
Cara, você está fazendo tempestade em copo d'água, como diriam os antigos.
Tomara que você esteja certo.
Tomara. É isso aí. Acabou o alemão lá, a Copa do Brasil da Alemanha. Lá,
Da Alemanha, Bayern de Munique 3, Werder Bremen 2, Bayern de Munique classificado para a final da Copa da Alemanha, enfrenta o Red Bull Leipzig. Deixa eu dar. Segura aí só, vamos mudar a tela aqui que eu tô longe do computador.
Tá bom então, sem problema não. Fica à vontade, você muda. Pode mudar o que você quiser, cabeça. Sem problema, já mudou?
Já mudei. E lá no Old Trafford, em Manchester, o Manchester City está vencendo o United por 2-0, assumindo a liderança do campeonato inglês da Premier League.
Tá certo então. É isso aí, o operaram, na minha opinião, o Bremen lá, mas tem um time bem fraquinho, esse Werder Bremen. Um é verdinho, é o Bremen, e o outro é vermelhinho, é o Bayern. Então tá bom, vermelhinho, quando verdinho, o meu que é verde, vermelho e branco, não ganha de ninguém. Mas vamos em frente. Hora e vez do...
Vamos todos cantar de coração.
Vasco da Gama, Rodrigo Ricardo.
Esta quarta, precisando mais uma vez tirar uma vantagem de 2 gols. O jogo é válido pela Copa do Brasil e define quem avança às oitavas de final da competição, além de embolsar R$2,5 milhões. Ainda sem treinador definido, Marcos Valadares comanda o Gigante da Colina em São Januário às 7h15 da noite.
Curto espaço de tempo, tentar realizar alguns ajustes que a gente acredita que possa fazer com que a equipe crie situações diferentes ali, para também surpreender um pouco o adversário.
A principal novidade na escalação de Marcos Valadares é o retorno de Max Lopes ao comando de ataque. O provável Vasco é, no gol, Fernando Miguel, lateral direito, Cáceres, dupla de zaga, Castan e Werley, na lateral esquerda, Danilo Barcelos, no meio de campo, Raul, Lucas Mineiro e Lucas Santos. Já o ataque tem Pikachu, Marrone e o argentino Max Lopes. Do outro lado, o Santos do lateral Vitor Ferraz, mesmo podendo perder pela diferença de 1 gol, promete atacar o Vasco em seus domínios.
Eu acho que a gente tem que se impor, fazer o nosso jogo, tentar ser protagonista, mesmo em São Januário, que é um lugar difícil de jogar, tentar atacar bastante, porque se a gente conseguir sair na frente, a gente consegue encaminhar bem a vaga.
Sampaoli deve mandar a campo. No gol, Everson. Lateral direito, Vitor Ferraz. Dupla de zaga, Felipe Aguilar e Gustavo Henrique. Na lateral esquerda, Diego Pituca. No meio de campo, Alisson, Carlos Sanches e Jean Mota. No ataque, Soteldo, Derlis Gonçalves e Rodrigo. Hoje não tem árbitro de vídeo e o apito está sob a responsabilidade do paranaense Rafael Trace. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Obrigado, Rodrigão. 17h56 e a reta final do programa no Mundo da Bola. Eu tô achando que o Vasco vai tomar um sapeca iaiá em São Januário hoje. Vocês pensam o contrário? Ei, André, hein, Bruno?
Não creio, não. Não creio numa chicotada, não. Pode até perder, mas sapatada, não. O Vasco vai estar seguro, né? Vai tentar se segurar do jeito que pode. Vai precisar se abrir, mas eu acho que não vai se abrir ao ponto de agravar uma situação que pode ficar muito ruim para o clube.
Eu acho que de início o Vasco não vai se abrir, não, mas depois de um tempo, com 2-0, meu amigo, se ele ficar vendo o Santos passear com a bola e o Santos ficar olhando passear, o jogo 0-0, o Vasco está eliminado. Vai ter uma hora que o Vasco vai ter que se abrir para poder buscar o resultado.
Eu lembro o Vasco não se classificando hoje, até o final do ano, apenas uma competição. A Copa, o Campeonato Brasileiro e nada mais para o Vasco da Gama. Vamos aguardar. Fechando o programa, Atlético do Paraná. Fala, Luiz Ferreira.
Só repassando que o Atlético Paranaense enfrenta o Jorge Wilstermann lá em Cochabamba, 2.600 metros de altitude, vencendo, já se garante, praticamente se garante nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Provável time do técnico Thiago Nunes, Santos no gol, Jonathan, Paulo André, Léo Pereira e Renan Lodi, Camacho, Bruno Guimarães e Léo Cittadini, Nicão, Rony e Marco Ruben.
Mazzella. Tá certo então, uma transmissão maravilhosa hoje para você, para todo o Brasil, através da Rede Nacional de Rádio, LDU e Flamengo, com ele, 9h45, bola rolando, o locutor de todas as ondas.
André Luiz Mendes.
Comentários do Valdir Luiz, reportagens do Rafael Monteiro e também o nosso Bruno Mendes. 17h58, Andrezão, grande transmissão hoje, hein, irmão?
Obrigado, Mazzella. Forte abraço para você e para os ouvintes da Nacional.
Até já, hein, Bruno? Fique tranquilo, vai dar tudo valeu, certo, Mazzella. Bruno. Estou torcendo, Bruno.
Deus lhe ouça e São Judas Tadeu também. Forte abraço.
Em todo caso, usem meias grossas, por favor.
Alguém lhe chamou na conversa, Luiz Ferreira? Boa tarde. Eu
faço parte da nação.
Tá legal, então. Obrigado, Brunão. Obrigado, Andrezão. Meu amigo Luiz Ferreira, Zé Roberto e principalmente a você, meu amigo de todo o Brasil, que nos acompanhou mais uma vez no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. 9:04 da noite, abertura da nossa grande jornada esportiva para todo o Brasil, para L2 Flamengo, no comando dele, o de todas as ondas. André Luiz Mendes. Um abraço carinhoso e até logo mais. Tchau, Brasil.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.